Agora vamos passar a responder algumas perguntas, porque muitas pessoas entraram em crise porque não aconteceu nada no dia 21 de dezembro de 2012 e que nós havíamos anunciado que algo ia acontecer. Bem, algumas pessoas, eu não sei se não compreenderam bem ou não estavam atentas, nós não estávamos prevendo nenhuma catástrofe para o dia 21 de dezembro. Nós temos gravações feitas dizendo que as profecias maias poderiam não ter sido bem interpretadas, não ter sido bem traduzidas, e nós sabemos que nem todas as profecias se realizam ao pé da letra. Primeiro porque as escrituras maias não são as escrituras nossas que a gente lê e entende. E os maias tinham um sentido oculto da vida que nós ainda não temos. As profecias maias, por mais que a gente as tenha entendido e que a gente as tenha transmitido, nós sabemos, não é, que uma profecia nem sempre quer dizer que vá acontecer. A profecia é apresentada como uma coisa que está prevista. Mas quando ela se apresenta e quando nós ficamos conhecendo a profecia, nós podemos modificar aquelas causas. E se formos modificando aquelas causas, aquela profecia pode se ajustar àquilo que nós fizemos. Então, tudo aquilo que dizem que nas profecias maia eram o fim do mundo, eu não sei, desde os maias até hoje, quais foram as outras causas que nós geramos. Porque desde os maias até hoje, quantos santos houve? Quantos seres que fizeram tudo para mudar o mundo houve? Provavelmente aconteceu alguma coisa desde as profecias maia. De forma que não foi dito que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro. Nós nunca dissemos isso. Nunca dissemos isso. Existem CDs gravados por Madre Shimani falando detalhadamente, CDs que ela gravou há 2 ou 3 meses atrás, falando do dia 21 de dezembro de 2012. Eu mesmo gravei para uma rádio no Uruguai uma entrevista a respeito de 21 de dezembro de 2012 há algum tempo. Isso está tudo dito ali. De forma que aqueles que estão desapontados porque não aconteceu nada, eu não sei se é bem assim. Aconteceu muita coisa, sabe? Não dentro do mal-entendido, mas aconteceu muita coisa. E a própria ciência anuncia que os raios do Sol já estão diferentes e que a época em que isso ia começar a se dar seria exatamente nesta época. Então, 21 de dezembro de 2012 é uma data simbólica que está representando esta grande transição. Agora, não é uma coisa que tenha que acontecer no dia 21 de dezembro, como as pessoas estavam esperando. O que está acontecendo vai longe ainda. Isso está em desenvolvimento e está mudando completamente o mundo, está mudando completamente a situação do planeta. Os raios solares que digam isso, e nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Precisamos nos adaptar. Mas, enfim, os irmãos que estão desapontados teriam que ouvir os CDs e as nossas partilhas anteriores, que nós falamos de 21 de dezembro muitas vezes em 2012. Muitas vezes. E mudanças de raios, mudanças de clima, e o 21 de dezembro de 2012 acarretou até mudanças de pessoas, de grupos humanos, porque não suportam mais o calor, não suportam mais os raios solares onde estão. Isso os jornais têm dado. De forma que é preciso que a gente se ponha um pouco mais na posição de viver a transição para não começarmos a ver conflitos nessas coisas. Porque realmente as coisas mudaram muito, as coisas mudaram muito. E aqui uma pessoa pergunta, como criar os filhos que nascem nesta época, em 2013, ela diz. Quais são as principais necessidades para a educação nesses tempos? A principal necessidade é dar o exemplo para os filhos. Não fazer discursos ou mandar os filhos para a escola. Isso são coisas primárias. O exemplo é que vale. Então, aqueles que estiverem prontos, os filhos que estiverem prontos, as almas que estiverem prontas, mesmo estando dentro de um corpo infantil, se a alma estiver pronta, ele segue o exemplo. Mas a única coisa que um pai ou uma mãe pode fazer para um filho, neste mundo como ele está, é lhes dar o exemplo. Lhe dê o exemplo e ele vai fazer o que ele puder e o que ele quiser do seu exemplo. O seu exemplo você pode dar em qualquer circunstância. E outra pessoa que está um pouco angustiada porque acha que nós estamos nos acercando do trabalho da Igreja Católica Apostólica Romana. E ela diz, isto me inquieta, porque eu participo do trabalho com muita devoção e oração e não compreendo o que sinto em meu coração. Me inquieta a aproximação com uma religião como essa mencionada. Nós estamos convidados a sermos ecumênicos. Nós estamos convidados a sermos ecumênicos. Porque as almas que necessitam de luz, as almas que estão buscando, essas almas estão em todas as religiões. Estão em todas as religiões. Então, nós não estamos nos tornando católicos. Nós estamos sendo ecumênicos. Mas não estamos sendo ecumênicos só com os católicos ou só com os cristãos. Nós estamos sendo ecumênicos, esperamos, no sentido universal. Nós estamos sendo ecumênicos com todas as almas, não importa a religião que elas professem, assim como não importa se elas não têm religião. Porque se essas almas não têm um rumo, são justamente essas que nós temos que cuidar. Ou aquelas que estão fora de caminho. De forma que eu não sei se o trabalho está se tornando católico. O trabalho está se tornando ecumênico. E tudo aquilo que existe na religião católica, de universal ou de cósmico, não tem por que não reconhecer. Assim como em todas as outras religiões. E o que é para o homem da superfície da terra a vida divina? Pergunta a pessoa. A vida humana não é a vida divina, não é a vida humana, é a vida humana que vocês conhecem. A vida da alma já é uma vida intermediária entre a vida humana e a vida do espírito. Quando você começa a viver a vida da sua alma, ou quando a sua alma começa a viver em você, então você já entra numa outra vida, que é a vida do seu espírito. Isso está num outro plano, está mais além da alma. Então você vai viver a vida do espírito. E vivendo a vida do espírito vai evoluindo e você vai conhecendo a vida divina. É outro nível de vida. Para nós um pouco inconcebível, mas no coração nós sabemos que a nossa meta é a vida divina. Porque a nossa meta, depois de vivermos a vida da alma e depois de vivermos a vida do espírito, além está a vida divina. E alguns filósofos espirituais falaram sobre a vida divina. E nós sabemos que houve sim seres na Terra, não que tenham vivido a vida divina, porque não é possível na Terra. E a vida divina não se pode viver também enquanto encarnados. Nós precisamos estar libertos da vida terrestre, libertos da nossa encarnação, para vivermos a vida divina. Mas a vida divina pode sim ser experimentada momentos durante a encarnação e mesmo aqui nesta Terra. Vida divina não se vive na Terra. Vida divina é um estado de consciência que se pode sim experimentar na Terra, não por muito tempo, porque a vibração da Terra é um pouco densa. Mas a vida divina, esta vida além do espírito, incompreensível para nós, essa é a nossa meta, a vida divina. E aqui nesta Terra, podemos sim, em alguns momentos, experimentá-la. Mas para viver a vida divina, mesmo por alguns momentos, precisa que realmente nós estejamos dispostos, porque não tem nada a ver com a vida terrestre. Mas, por incrível que pareça, é o nosso destino. E a pessoa pergunta, quando se diz orar para salvar almas, estamos nos referindo a seres desencarnados ou às almas em geral? Estamos nos referindo às almas em geral. E salvam-se as almas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Quando se fala de almas, não se está falando só de almas encarnadas. Pode se estar falando de almas desencarnadas, como pode estar falando de almas que estão aqui encarnadas, na prova da encarnação. E a pessoa pergunta, qual é o significado do termo ministério? Porque esta pessoa leu o livro Cristo de la Luz, Samana Redentor, de Madre Shimani, e gostaria de saber o que é ministério. Ministério, no sentido espiritual, é uma missão. Então, o ministério de fulano é ser apóstolo. Ele é um ministério, é uma missão. Então, um ministério, uma missão, pode se tornar uma obra. E esse livro, Cristo de la Luz, Samana Redentor, é um livro que tem seus aspectos ocultos e que nos estimulam muito a buscar certas coisas dentro de nós. Então, se você lê um trecho destes e fica com uma interrogação, não brigue com a sua mente. Não queira esclarecer aquilo mentalmente. Vá para dentro de você, leia mais um pouco e você vai se abrindo. Isso é um dos privilégios daquele livro. É ir nos abrindo. Mas precisa que a gente tenha calma e o valendo realmente com muita dedicação e com muito amor. E aqui, a pessoa pergunta, faz muitos dias que eu experimento muitas dores em várias partes do corpo. Será que isto é trazido pela situação energética do planeta ou é um processo de transmutação? Bem, as mudanças, essas mudanças às quais nós estamos referindo, essas mudanças estão se acentuando, ainda não acabaram. Essas mudanças estão se acentuando. E pode haver órgãos no nosso corpo, ou no nosso corpo todo, que estejam tendo dificuldades para acompanhar essas mudanças. Então, pode ser, sim, que certos órgãos do corpo estejam entrando em crise por causa das mudanças. Mas os órgãos do corpo, ou o corpo físico, ele recebe muita influência da mente. A mente determina muitas coisas do corpo físico, inclusive a saúde ou a doença. Então, se alguns órgãos seus estão protestando na situação atual, estão já sentindo alguma coisa, você cuide da sua mente, cuide de sintonizar a sua mente com a sua alma, ou cuide de sintonizar a sua mente com seu espírito, isto é, ponha a sua mente em coisas positivas, em coisas elevadas, e que você vai ver que essas dores do baço, todas essas dores de mal-estares, de repente vão se resolvendo. Mas é na mente que está a chave. E uma mãe está dizendo que tem uma criança que ainda não tem 6 anos e que não quer aceitar a comida que se faz em casa. Só quer aceitar verduras, frutas, arroz. Bem, você está com um filho que numa vida passada já foi vegetariano, mas já foi vegetariano, seriamente. E com menos de 6 anos ele já não está aceitando os seus hábitos alimentares. Vocês têm aí um filho em casa que foi vegetariano. E se ele já foi vegetariano numa vida passada, contrariamente ao que dizem alguns pediatras, ele vai se sentir bem é não comendo carne, é comendo mesmo verdura, se ele já foi vegetariano. Seria uma violência para um ex-vegetariano, numa outra vida, você fazer o regime alimentar normal. Então, ele deve estar te sinalizando que ele precisa de outro tipo de alimentação. Mas aí você precisaria buscar um pediatra mais arejado, não é? Um pediatra que não fosse estritamente curador do corpo material, mas que visse a sua criança como um todo, como uma alma encarnada em um corpo de 5, 6 anos. Precisa encontrar um pediatra mais aberto para ele determinar a alimentação do seu filho, se você precisa disso. E outra pessoa pergunta: que sentido profundo tem a cerimônia da comunhão? O que nós chamamos de cerimônia da comunhão é um nosso nos voltar para dentro e encontrar lá dentro aquilo que é a nossa essência crística, aquilo que é a nossa essência, é aquilo que é a partícula do amor cósmico universal que está em nosso coração. Então você está comungando quando você vai para esta essência crística dentro de você. Mas você pode explicar isso de muitas maneiras, como pode realizar isso de muitas maneiras. E aqui essa pessoa que está fazendo perguntas a respeito das aparições em Lourdes e de Maria se intitular Imaculada Conceição, veja, nós gravamos um CD chamado A Mãe do Mundo, que está na internet. Você procure lá, não? A Mãe do Mundo, de minha autoria, e você vai ter essas perguntas respondidas. Meus entes familiares, diz uma pessoa, vivem no padrão materialista de vida e continuam seus afazeres buscando prazeres. E o que pode ser feito? Dar o exemplo. Você viva diante deles aquilo que você tem que viver. E isso servirá para alguma coisa. Mesmo que signifique uma semente que fique plantada dentro deles. Você deixa essa semente e essa semente um dia vai germinar. Se não for nesta vida, será numa outra. Mas o exemplo sempre vale. Exemplo é melhor que muitas explicações, melhor que muitas palavras. E uma pessoa está perguntando por que que Maria não cuida da misericórdia ao reino animal, só cuida do reino humano. A evolução animal, vegetal e mineral depende também da evolução humana. Então, se você humanamente não evolui, ou se você humanamente não dá certos passos, você não está contribuindo para nenhuma outra evolução. E nós sabemos que para nós contribuirmos realmente para a evolução animal, vegetal e mineral, nós precisamos dar certos passos primeiro. E Maria então está cuidando de nos ajudar a dar esses passos, depois do que a nossa compreensão e a nossa forma de ajudar as outras evoluções vai ficar clara para nós. Como que Maria pode nos ensinar a tratar um animal? Maria está nos ensinando a nos relacionarmos com o nosso espírito, com a nossa alma, a nos relacionar com o nosso ser cósmico. E aí nós iremos nos relacionar muito bem com os outros reinos nesta terra. E uma pessoa está perguntando se numa comunidade luz dessas que estão sendo fundadas, se tem liberdade para manifestar o nosso desagrado, os nossos gostos, as opiniões, já que nem todos somos iguais. As comunidades luz não são um lugar onde você vai discutir ou você vai querer viver as coisas à sua maneira. Uma comunidade luz, em princípio, é um certo padrão de vida. E se esse padrão de vida fosse igual ao nosso normal, e se fosse só uma questão de ir lá para dentro e viver os seus gostos lá dentro, a comunidade luz não teria razão de existir. Mas as comunidades luz teriam que começar a apresentar padrões de vida que não são exatamente desta terra, os comuns desta terra. Então quem vai para uma comunidade luz está querendo um outro padrão de vida. Um padrão de vida que possa transformar a sua vida numa vida um pouco maior. Então você vai para uma comunidade luz, não é para viver o seu padrão de vida lá dentro e perguntar se lá dentro você vai criar choque, se você não vai estar bem, se você não pode manter os seus gostos. Você vai para uma comunidade luz para buscar um outro padrão de vida, uma outra vida aqui nesta terra. E a vida nas comunidades luz não foi retirada de nenhum sistema desta terra. Se você se aproxima de uma comunidade luz, você vai ver que ali tem coisas que nesta terra não são usuais, que é para isso que elas existem. Então você não vai para lá preocupada em manter os seus gostos e as suas tendências. Você vai viver uma vida que você nunca viveu. Se todos estiverem lá para viverem uma vida que nunca viveram, então as comunidades luz existirão. Mas se forem para lá para viver bem a sua maneira, nós estamos criando mais uma comunidade, mas não uma comunidade luz. Aqui uma pessoa diz que Frei Elias e Irmã Lucia escrevem simultaneamente, ao mesmo tempo, mensagens ditadas pela Mãe do Mundo, por Maria. E ela vê que quando eles leem essas mensagens, que foram canalizadas ao mesmo tempo, que são mensagens diferentes. Sim, mas a Mãe do Mundo pode emitir mensagens para todas as pessoas ao mesmo tempo. A Mãe do Mundo é onipresente, onisciente, de forma que transmitir uma mensagem ao mesmo tempo para Frei Elias, para a Irmã Lucia, isso para a Mãe do Mundo é normal. E se ela for transmitir mensagens para toda a população da Terra, vai ser sim ao mesmo tempo, por que não? E será uma mensagem para cada um. Isso chama-se ser onisciente e ser onipresente. Bem, e aqui uma pessoa pergunta, Como podemos sentir e perceber o real tempo do universo? Existe um horário do dia em que o real tempo é predominante? O real tempo é aquele tempo onde não existe presente, nem passado, nem futuro. O real tempo é este eterno agora. E isso é uma situação mental nossa. A nossa mente é que entra no real tempo. A mente que entrou no real tempo não tem mais passado, nem futuro, nem presente. Dá para perceber, não? O real tempo é uma síntese de tudo isso que para todo mundo é o tempo. Nós temos a ilusão de que vivemos o passado, temos a ilusão que vamos ter um futuro, isso tudo são ilusões da mente. O real tempo é fora de tudo isto. No real tempo, você vive tudo, eternamente. É um pouco necessitando de imaginação, mas aplique a sua imaginação, então, num bom sentido, e você vai começando a entrar neste real tempo. Porque chegou o momento da humanidade começar a se aproximar do tempo real. E uma pessoa está perguntando, se Figueira precisa fazer algum trabalho para se sustentar materialmente, então ele está nos dando várias sugestões para nós nos sustentarmos materialmente. Em Figueira nós vivemos de doações espontâneas e temos como princípio não vender nada, não comerciar, não vender nada. De forma que até agora, 20 e tantos anos, isto se realizou, deu certo. Então, até agora não precisamos de nada para nos sustentar, porque todos os que vêm aqui contribuem para nós e nós então estamos vivendo de manifestação. Isto é uma lei na qual as pessoas se introduzem. E quando a pessoa se introduz nesta lei de manifestação, isto é, ela é um fator para manifestar alguma coisa dentro de um espírito altruísta, sem querer nada em troca. Isso é o trabalho que nós fazemos. E como estamos fazendo esse trabalho de contar com a lei da manifestação, graças a Deus, até agora, aqui nunca faltou nada. Mas nós não poderemos buscar um meio de vida, buscar uma forma de nos sustentarmos. Isto não seria Figueira e nenhuma comunidade de luz, né? Nós estamos aqui vivendo a lei da manifestação. E assim como não comerciamos, não vendemos, não compramos para fazer comércio, se entra em outras leis. Então, inesperadamente, inexplicavelmente, não é? Figueira vive há 20 anos sem aqui ninguém trabalhar por dinheiro e sem aqui ninguém comerciar com nada. Os livros que são distribuídos aqui estão abaixo do custo e nunca faltou livro aqui. Isso chama-se Lei da Manifestação. Então, nós agradecemos muito essas sugestões para coisas que nós poderíamos vender aqui, mas, graças a Deus, nós conseguimos viver outra lei. E não é que sejamos melhores do que os outros, não. Nós estamos vivendo o que todo mundo devia viver, mas precisa que alguém viva essas coisas, para um dia essas coisas mudarem. Mas parece, segundo o que está profetizado, isso só vai começar a acontecer planetariamente depois que a atual economia abrir falência total. De forma que a economia que está aí está destinada a falir. E vocês estão vendo, não? Pela Europa, por tudo que está acontecendo, que a coisa está indo direto para esta falência. Então, trata-se de nós estarmos numa outra lei para ajudarmos, não é, que essas coisas se transformem. Mas o mundo não vai se transformar assim de repente. É preciso que você, ou os que querem se transformar, se transformem, se dediquem a isso. Porque basta que um pequeno número de pessoas, segundo uma certa lei, bastaria que 12 pessoas vivessem algo inusitado perfeitamente, isto mudaria a situação do mundo. Qual é a intenção, pergunta uma pessoa, de colocarem o pensamento diário num idioma universal? A linguagem planetária única não vai depender de você ter um idioma universal artificial. A linguagem planetária única não é só uma questão de idioma. Porque eu não sei se todo mundo falasse o mesmo idioma, se as coisas iam dar certo, não sei. A linguagem universal única é a linguagem do coração, é a linguagem da alma, é a linguagem do espírito. Então, mesmo que eu fale português, o outro fale chinês, o outro fale espanhol, isso não importa. O que importa é nós estarmos na linguagem interna, na linguagem da alma, na linguagem do espírito. Porque aí, mesmo que você não compreenda o idioma do outro, ou mesmo que o idioma do outro não seja o seu, seja um enigma para você, você pode sim estar unido com ele. Não é uma questão de idioma somente. E essas tentativas de ter um idioma universal, isso eu não sei se é realmente por aí. E a pessoa está dizendo que nós, em certos momentos, dizemos que só os melhores deveriam procriar. E que muito da situação caótica do mundo se deve à promiscuidade sexual. Sim, olhe. Se a procriação fosse cultivada e realizada por aqueles que devem procriar, o mundo não estaria superpopulado. O mundo está superpopulado porque todo mundo procria, porque se procria à vontade. Então aí existe uma desorganização. E isso desorganiza não só a vida na superfície da Terra, como desorganiza a vida nos outros planos de consciência. Porque com esta promiscuidade, digamos assim, de todo mundo estar procriando, isto faz com que almas despreparadas, almas que não estão com seu estágio completo nos outros planos de consciência, encarnem. Então, estamos criando pessoas imaturas, imaturas demais, porque não cumpriram o seu estágio em outros planos de consciência. Mas se aqueles que viessem para procriar, procriassem, não haveria essa desordem que nós estamos vendo hoje. E aqui uma pessoa está dizendo como se pode unir a teoria da reencarnação com todas essas nossas aparições de Nossa Senhora e tudo isso. A reencarnação é uma lei que sempre foi conhecida. E na própria igreja organizada, no começo, até o ano 400, 500 depois de Cristo, a reencarnação circulava nas ideias dos padres daquela época. E foi no Concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, que a igreja estabeleceu que a reencarnação era uma heresia. E a partir deste momento foi retirado completamente da prática do mundo católico apostólico romano. Uma pessoa está muito infeliz porque está com muitas dúvidas. E ela está achando que está perdida. você não está perdida. Você estaria perdida se a sua alma estivesse em más condições, ou se o seu espírito estivesse em más condições. Por causa de dúvidas, você não está perdida, porque dúvidas são coisas da mente. Você não está com dúvida, a sua mente é que está com dúvidas, e a sua mente não é você. De forma que você cuide de dizer para a sua mente: vamos resolver este problema além de você. E a sua mente poderá perguntar: mas como? Você não vai resolver os seus problemas comigo? Sua mente pode te perguntar. Não, nós vamos nos unir e vamos buscar a solução desse problema um pouquinho mais no alto, um pouquinho mais profundamente. Vamos juntas, diga para sua mente, vamos juntas para a alma. E ali seremos absorvidos. Dúvidas não são suas, não se confunda. As dúvidas são da sua mente, mas além da sua mente você tem sua alma. Além da sua alma você tem seu espírito, sua mônada. Pense nessa hierarquia que existe dentro de você, nessa hierarquia de conceitos. E você, além disso, tem a realidade da alma, tem a realidade do espírito. Convide sua mente para te acompanhar. Alimente sua mente com bons livros. Alimente sua mente com músicas como a Nona Sinfonia de Beethoven. Alimente a sua mente com coisas sublimes, que a sua mente vai cedendo. E você vai levando-a para um outro plano. Mas não se preocupe com dúvidas, porque dúvidas são mentais, não são do seu ser interior. E a pessoa pergunta: por que continuamos a falar em parábolas? As parábolas são pequenas histórias que todos podem compreender. As parábolas têm aquela capacidade de esclarecer coisas em vários níveis. Então você pode compreender uma parábola por aquilo que é o seu significado concreto, e ela te dá alguma coisa. Ou você pode compreender uma parábola naquele ponto que está entre as linhas, que não está escrito, mas está ali entre as linhas, a intenção daquela parábola. Aí você já está em outro ponto. E a parábola pode estar representando para você um estado de consciência, muito claramente, e você então pode estar candidata a reconhecer esse estado de consciência. Tudo isso é uma parábola. Agora, cada um de nós entende as parábolas no nível de consciência que pode entender. A vantagem das parábolas é essa, é que todo mundo extrai delas alguma coisa. Tenho feito oração para o anjo da guarda, pedindo que não deixe só, porque ela tem um filho que é autista. Então, você está no caminho certo. Se o seu filho é autista, e se o seu filho não tem, talvez, condições de te acompanhar, você cuide de se entender com o anjo da guarda dele. E também não deixe de dar bom exemplo para o menino. Porque se você der bom exemplo para o menino e pedir a ajuda do anjo da guarda, o anjo da guarda vai poder trabalhá-lo. E anjo da guarda tem possibilidades muito maiores do que nós todos, não? Para cuidar destas coisas, principalmente das crianças. E a pessoa está perguntando: qual é a conduta diante de uma doença autoimune grave que ela tem? Bem, qualquer situação que a gente estiver, mesmo numa doença autoimune grave, nós temos que aceitar aquilo e ver naquilo uma oportunidade de nós nos transformarmos. Então você não pretenda afastar a doença autoimune, você aceite aquela doença primeiro, aceite, procure se transformar, procure se adaptar no sentido que aquela doença está te sugerindo, não é? E aí você vai começar a se transformar. E quando começar a sua transformação, é imprevisível o que pode acontecer. E uma pessoa diz: embora sabendo que o desapego é de vital importância para uma vida espiritual, por que que eu sinto tanta falta do carinho dos meus filhos? Ela sabe que deve ser desapegada, mas sente falta do carinho dos filhos. E parece que os filhos todos já foram encaminhados e não lhe dão mais carinho. Seus filhos estão te instruindo. Seus filhos estão sendo seus instrutores. Porque se você está buscando carinho dos seus filhos, você está completamente fora de caminho. Você tem que esperar as coisas é dos níveis superiores de consciência, não dos seus filhos. Você peça tudo o que você precisa, tudo o que você necessita para os seus níveis superiores de consciência. Peça para o seu espírito, peça para os seres dos quais você é devota, peça para Deus. Não espere nada dos seus filhos. Você peça isso na fonte certa. Depois você vai ter capacidade para ajudar os seus filhos, não para pedir carinho para os seus filhos. Você vai poder ajudar os seus filhos. Você vai poder estar preparada para dar a eles o que eles necessitam. Isso é muito mais importante para a sua vida, você dar a eles o que eles necessitam, porque todo mundo necessita de muita coisa, hein? Você dar a eles, como por exemplo, amor, isso é muito mais importante para você, para a sua vida, do que você está esperando o carinho deles. Carinho é uma coisa diminutiva do ser humano, uma tendência muito diminutiva. Desculpe a palavra, uma coisa muito mesquinha. E carinho é mesquinho. Você peça a Deus o que você precisa, e se você precisa realmente, vai acontecer. Então você peça o seu suprimento interior, o seu suprimento espiritual, aos níveis superiores de consciência, não aos seus filhos, que estão nas mesmas condições de você, nas mesmas condições de nós todos, não é? E estou tentando trilhar o caminho da oração, do jejum e do serviço, mas à medida que vou me conectando com o sofrimento das pessoas e com o sofrimento dos reinos, principalmente do reino animal, estou entrando numa dificuldade. Você procure fazer o bem, seja para quem for, e em suas orações ofereça isso para os reinos. Você ore e diz: esta oração é para os reinos, esta oração é para os animais, esta oração é para o reino vegetal, esta oração eu dedico ao reino mineral, porque todos esses reinos estão num processo de muita opressão pelo reino humano. Então você, nas suas orações, ofereça as suas orações para esses reinos e ofereça para o reino humano também, porque é um dos que mais necessita, se não for o que mais necessita. Então você procure fazer o bem incondicionalmente. Ofereça as suas orações para o todo e elas vão agir de alguma forma. Tenha fé, porque quem ora, se tiver fé, esta oração vale muito mais. Esta oração trabalha muito mais se for com fé. E uma pessoa está perguntando se nos nossos livros, Hora do Resgate, Niskalka e outros, se aquilo ainda é válido ou se as informações mudaram. As informações vão se ampliando. Então, eu espero que tudo que aqueles livros tenham dito que seja válido. Agora, quando aqueles livros foram escritos, depois disso aconteceu muita coisa. E hoje a informação deve ser muito mais ampla. De forma que os livros anteriores são livros de preparação, são livros preparatórios. Mas as informações vão sendo ampliadas. Então, uma informação que nós temos hoje não é a mesma informação do livro A Hora do Resgate. A Hora do Resgate é uma introdução, não é? Para todo esse sistema de transição da Terra. Mas depois que A Hora do Resgate foi escrito, muito conhecimento veio no nosso âmbito. E nós já gravamos coisas, não é? Complementares à Hora do Resgate e a todos os livros anteriores. Mas eles são muito bons para quem está iniciando ou para aqueles que precisam de resolver alguns assuntos dentro da situação da transição planetária e do resgate das almas. Bem, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.